de cumprimentar os seus deputados e agradecer a presença entre nós do Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Silva Peneda, e o Sr. Professor Adriano Pimpão. Queria dizer que vamos ter como tema desta sessão a audição do Conselho Económico e Social sobre a Conta Geral do Estado, que está prevista no Regimento da Assembleia da República, artigos 205 e seguintes. E sem mais, passo a palavra, vamos seguir a grelha de tempos que temos acordada, mas passo a palavra para uma intervenção inicial ao Conselho Económico e Social, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente do Conselho Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com muito gosto que o Conselho Económico e Social aqui vem, pela voz do Sr. Presidente e do relator, o Professor Pimpão, que se pronunciou sobre a Conta Geral do Estado de 2008. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dar conta um pouco do que é que estamos a fazer, de uma forma sintética, ultimamente no Conselho Económico e Social, porque é uma instituição que serve também os seus deputados, e o que se tem passado ultimamente é o seguinte: para já entregámos aqui já uma proposta sobre a necessidade da revisão daquilo que tinha a ver com as opções do plano a médio prazo. Na ocasião tive a dizer que, tal como tem sido até agora, é um exercício, na minha opinião, inútil. É um exercício que desprestigia, julgo eu, os seus deputados, a Assembleia da República e o próprio SES, e, portanto, urge clarificar a estrutura do que deve ser umas grandes opções do plano e não continuarmos com as regras que têm sido habituais até agora, porque eu admito que um dia destes é capaz de aparecer uma sugestão do SES de não fazer pura e simplesmente parecer sobre esta matéria. O SES também pode tomar parecer de iniciativa, independentemente daquilo que seja solicitado pelo Governo para a Assembleia da República. Eu queria comunicar aos Srs. Deputados que, no último plenário do SES, foram aprovados por unanimidade 3 pareceres de iniciativa que o SES vai elaborar. Um deles, o primeiro, teve sobre a situação da zona euro. Nós entendíamos que o SES não podia ficar à margem de um debate, que é um debate, neste momento, que está na ordem do dia em termos europeus. A primeira versão desse relatório está pronta e eu espero ser aprovada em plenário ainda durante o mês de julho e, portanto, será fornecida à Assembleia da República, espero eu, se tudo correr bem e se for aprovado, um relatório que é a perspectiva do SES sobre a zona euro e quais são as nossas ideias, as reformas que deviam ser feitas nessa zona no sentido de facilitar a nossa vida como país no enquadramento em que nós estamos. Segundo relatório de iniciativa tinha a ver com as consequências da evolução demográfica. Nós sabemos que a evolução demográfica vai pôr problemas novos e a questão é responder a esta questão. Como é que o país se deve organizar para responder a uma nova problemática que tem a ver com uma sociedade muito diferente daqui a 20 a 30 anos? Estado, autarquias, instituições particulares, como é que se deve organizar no sentido de responder a novos problemas, saúde mental, a forma como está a evoluir? E sabendo que vamos ter meios recursos financeiros, como é que nos devemos organizar para acorrer a esse tipo de questões? O relator deste parecer de iniciativa é o Dr. Manuel Lemos, atualmente membro do Conselho Económico e Social e Presidente da União das Misericórdias. Finalmente, um terceiro relatório tem a ver com a competitividade das cidades e o ordenamento do território. Há, na nossa opinião, instrumentos de política que podem ser inovadores no sentido de facilitar e fazer com que as cidades possam ser mais competitivas. O relator para este relatório também foi aprovado, é o Dr. Nuno Vitorino. Postas estas questões sobre o futuro da atividade do SES, quanto à Conta Geral do Estado, o professor Guilherme Pimpão vai-nos com certeza fazer uma explicação do que é que está no parecer. Não sei se o relatório da Conta Geral do Estado tem 6 mil páginas com anexos e isso foi logo um problema aqui de linguagem e de transparência. A minha sensação e a primeira questão que eu faço à cabeça é que eu julgo que a Conta Geral do Estado tinha que ter um sumário com uma linguagem acessível que todos entendessem logo nas primeiras 4 ou 5 páginas. Acho que isto ia ser algo de fundamental e de obrigatório quando se apresenta uma conta geral, ter uma síntese inicial logo à cabeça para permitir não só mais transparência, mas uma leitura mais fácil. Depois, ao longo do relatório, há aqui vários comentários, mas fundamentalmente aquilo que me preocupa é os efeitos económicos da despesa. Eu sei que os nossos contabilistas e os nossos homens da administração pública falam sempre naquilo que é o print da contabilidade pública, falam sempre do Eurostat, das regras, aquilo que conta para o déficit e não conta para o déficit, o que é muito importante, mas já que em termos de opinião pública é importante no nosso entender, SES, e está bem relacionado a isso, é os efeitos económicos da despesa pública, independente do perímetro ou não onde se situam. E aqui apresentámos também algum tipo de recomendações e sugestões, e algumas delas têm a ver com a lei de enquadramento do Orçamento de Estado. É sobre, fundamentalmente, estes pontos que eu queria sublinhar, mas passaria a palavra ao professor Pimpão para explanar as sínteses sobre este parecer que, repito, foi aprovado sem qualquer voto contra no plenário do Conselho Económico e Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Conselheiro Professor Adriano Pimpão foi o relator do parecer do Conselho Económico e Social sobre a Contagem do Estado, de 2008. Passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Sr. Presidente do SES já aqui referiu a ótica em que o parecer foi feito, não tanto na ótica de ver o cumprimento ou não da lei, porque essa, enfim, está presente e sobre essa matéria o Tribunal de Contas debruça-se com, obviamente, com bastante detalhe, mas a preocupação no Conselho Económico e Social foi ver em que medida é que a Conta Geral do Estado permitia uma análise objetiva da execução das finanças públicas, das receitas e despesas públicas num determinado ano, neste caso 2008, e como é que, a partir daí, se prestava uma informação de caráter económico e uma prestação de contas da utilização dos recursos públicos. E é por isso que no início se faz uma observação àquilo que, utilizando a própria linguagem e a terminologia que está no parecer, que a Conta Geral do Estado tem uma certa opacidade e uma endogamia técnico-administrativa. Portanto, do ponto de vista de entendimento dos conceitos, há um número restrito de pessoas que o entenderão, mas há aqui uma preocupação de que a acessibilidade em termos de leitura da Conta Geral do Estado, aliás, ocorre de maneira semelhante no orçamento, mas do meu ponto de vista mais na Conta Geral do Estado, como ultrapassar esta questão de uma certa codificação da linguagem que se encontra neste documento. Bom, para além disso, houve também uma preocupação de saber se a informação que a Conta Geral do Estado fornece sobre as contas públicas, sobre as receitas e as despesas públicas, é suficientemente cumpridora daquilo que se pode designar como as regras da unidade e da universalidade das finanças públicas, que, como se sabe, têm algumas limitações no nosso processo orçamental, porque o próprio orçamento também só tem as contas da administração central, não contém as contas nem da administração regional, nem da administração local, nem, enfim, de outras instituições que se podiam considerar em termos de despesa pública equiparáveis. Mas, enfim, essa é, digamos, uma limitação, mas entendemos que poderia ser apresentada uma conta consolidada de todas as administrações. Embora, mais uma vez, não seja uma questão do cumprimento da legalidade, que essa não está em causa, enfim, o que a lei exige que seja feito num documento destes é tudo aquilo que está dentro, como aqui foi referido, do perímetro da contabilidade pública, para utilizar um termo bastante usado na linguagem nesta área, mas é saber se não se deve ir mais além, no nosso entendimento sim, na prestação da informação. E por isso entendemos que deveria haver um certo esforço de alargar essa prestação de contas, como disse, de uma forma consolidada, abrangendo todos os subsetores ou todas as administrações públicas. Referimos depois a um caso específico, que é a execução do PIDAC. A execução do PIDAC, também dentro daquilo que é o que está previsto na legislação e nas regras da contabilidade pública, a sua execução tem uma componente que é, quando há uma transferência da administração central para a administração regional ou local, ou para outros setores que não a administração central, isso é considerado execução. Portanto, temos uma situação em que uma transferência é uma execução, o que não significa que o investimento tenha sido feito. Portanto, aqui mais um exemplo de como nós podemos querer fazer uma avaliação do investimento público e da execução do investimento público e termos aqui um indicador que pode não ser o correto. Referimos-nos depois, aliás, isto também tem sido referido nos pareceres do SES sobre o Orçamento de Estado, que é esta situação ou esta figura que nos parece um pouco de rever, portanto, que é a figura da cativação. A figura da cativação que, do ponto de vista de gestão orçamental, se entende, até da perspectiva do Governo, dá muito mais flexibilidade ao Governo para fazer alterações orçamentais, mas, em boa verdade, para além de criar uma situação de que é à partida admitir-se que a execução não vai ser aquela que está no Orçamento de Estado, mas aquela menos a cativação, porque em princípio não é uma dotação concorrencial ou é uma cativação com o aspecto de dotação concorrencial, embora possa ser, mas acima de tudo há algo que causa alguma estranheza, nomeadamente é o Parlamento nunca ter questionado a cativação como uma forma de proceder a alterações orçamentais fora da alçada da Assembleia da República. Evidentemente, como eu disse há pouco, do ponto de vista de gestão da parte dos governos, visto que todos os governos têm utilizado esta figura da cativação, é muito mais flexível e muito mais cómoda, digamos assim, do ponto de vista de gestão. Mas não é tanto esse aspecto formal que nós aqui nos referimos, mas também não há, digamos, uma clara explicação desta figura da cativação. E que no caso do PIDAC tem também uma consequência importante, não só a questão da cativação, mas também a questão da regulamentação do PIDAC, que é bastante pesada, de tal maneira que a execução do investimento público acaba por ser executada apenas no segundo semestre de cada exercício orçamental. Finalmente, eu gostava de fazer referência a dois pontos que vêm no parecer da Conta Geral do Estado, e que tem um título que, enfim, procurámos logo com o título chamar a atenção para a questão de haver despesas e receitas públicas que não estão incluídas na prestação de contas através da Conta Geral do Estado. E referimos-nos e damos três exemplos, das estradas de Portugal, o das parcerias público-privadas e um terceiro, e os hospitais da empresa. Haverá outras situações, mas parece-nos que em nenhum destes casos, como o caso, por exemplo, das estradas de Portugal. As estradas de Portugal sai do perímetro da contabilidade pública porque passou a ser uma entidade que passou a ser uma empresa. E passou a ser uma empresa e portanto, foi classificada fora do tal perímetro da contabilidade pública. Mas, em boa verdade, não obedece a nenhum dos princípios que nos possam levar a considerar uma empresa, porque não vende para um mercado, não tem um preço em relação aos seus produtos e, por outro lado, o seu financiamento é feito através de impostos, é feito através de um imposto ou de uma parte de um imposto que tem a ver com a rodovia. E, portanto, não entendemos, e isto tem tido algumas consequências na avaliação da despesa pública, não se entende como é que não há, digamos, uma outra forma de incluir estes fluxos financeiros que têm a ver com este caso. O caso dos hospitais é muito semelhante, embora o caso dos hospitais, do ponto de vista do Eurostat, tenham que ser considerados para efeito do déficit, da contabilização do saldo global das contas públicas. Mas, do ponto de vista, por exemplo, dos funcionários públicos, a transformação dos hospitais em hospitais de empresa levou a uma diminuição, mas que não é real, das despesas com salários da administração pública. E, portanto, há aqui também uma alteração que não foi devidamente acautelada e que nos pode levar a um erro na avaliação da despesa pública. Finalmente, a questão das parcerias público-privadas tem a ver com os encargos que o Estado assume, que no fundo é uma dívida que o Estado tem, como é óbvio, numa perspectiva plurianual e que não é referida na conta geral do Estado. Aliás, no que diz respeito à dívida pública, também há uma referência que nós fazemos no parecer e que tem a ver com o facto de não estar registada a dívida consolidada da administração pública, está apenas uma parte da dívida e foi necessário, para termos uma estimativa da dívida consolidada, dívida pública consolidada, o único documento que eu conheço que permite esse acesso foi precisamente um estudo feito por uma entidade privada, por um banco, que fez o cálculo da dívida pública consolidada. Documento esse que foi público, que neste momento já não se encontra no site dessa entidade. Finalmente, há uma recomendação em que muitos destes aspectos que nós aqui referimos no parecer é evidente que esbarram com as questões da legislação, nomeadamente da lei do enquadramento orçamental, e portanto faz-se aqui uma recomendação que em próxima ocasião de revisão da lei do enquadramento orçamental se possa ter em conta algumas destas considerações que foram aqui feitas neste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro Rodrigues. Bom, vamos então proceder agora à primeira ronda de perguntas. Primeiro o PSD, e depois haverá resposta individualizada, 8 minutos cada grupo parlamentar e 8 minutos por resposta. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Srs. Deputados. A abordagem do parecer do Conselho Económico e Social, portanto, vai basicamente e genericamente ao encontro daquilo que têm sido algumas das preocupações que o PSD tem manifestado ao longo destes últimos anos, particularmente em relação aos aspectos mais marcantes dos agregados. Portanto, e um aspecto que tem sido caro e que também é sublinhado no parecer é a questão da comparabilidade. Portanto, e a questão das óticas contabilísticas, das duas óticas, que de facto permite a cada momento do debate político ser esgrimido, portanto, e gerar-se sempre a confusão, e penso que esse aspecto, de alguma forma, o Governo e o PS têm esgrimido isso com alguma frequência, porque de facto neste caso o Conselho Económico e Social aos partidos da oposição, são confrontados com estes diferentes graus de comparabilidade e no momento, no ato da discussão, é sempre difícil depois, muitas das vezes, fazer a destrinça e serve sempre como argumento a questão da contabilidade pública ou da contabilidade nacional e os diferentes, a informação que é prestada, portanto, não permite essa comparabilidade ser clara e, de alguma forma, acompanhamos essa recomendação de ser expresso e de ser claro em termos de quadros, em termos de apresentação, que permita a todo o tempo, de facto, fazer essa distinção e perceber, de facto, qual é a fiabilidade, a transparência e esse grau de informação que nos é prestada, portanto, em relação a cada uma das situações. Portanto, em relação, e acompanhando um pouco aqui o parecer, portanto, em relação àquilo que são os grandes temas e os grandes agregados que nos são apresentados, portanto, em relação à evolução macroeconómica, portanto, aquilo que nós registramos, portanto, é a questão da execução do Orçamento de Estado de 2008 ter ficado aquém, portanto, e de alguma forma veio dar razão à crítica que foi feita, portanto, quando se pretendeu afirmar que o Orçamento de Estado de 2008 era um orçamento de rigor. Aquilo que depois a Conta Geral do Estado veio confirmar foi que, de facto, esse rigor não esteve presente e que, de facto, ficou, as variáveis macroeconómicas ficaram aquém daquilo que era o previsto no Orçamento de Estado de 2008. Portanto, e basicamente aquilo que seriam os elementos mais importantes, de facto, saíram penalizados. Portanto, o único aspecto que, de alguma forma, teve um crescimento positivo foi aquele que talvez não fosse mais interessante, portanto, foi a questão do consumo público. Portanto, e em relação às outras questões, portanto, tanto a quebra do investimento como das exportações, de facto, penalizaram fortemente o desempenho, digamos assim, o desempenho económico do Governo durante o ano de 2008. Portanto, este outro aspecto que também nós ressalvamos, portanto, aqui consideramos importante, foi a questão da subavaliação da taxa de inflação com os inerentes distorções que provoca em termos de distribuição e em termos daquilo que é a orientação geral. Portanto, outro aspecto que também sublinhava, que é a questão da execução das receitas e das despesas, portanto, conforme muito bem é sublinhado, portanto, a questão de retirar do setor público administrativo do Estado, portanto, alguns dos serviços do Estado, portanto, que provoca, de facto, aqui, vamos novamente ao encontro daquela que tem sido uma crítica que foi feita, portanto, do grau de comparabilidade não ser possível aferir, de facto, como é que estão a decorrer a situação. Portanto, aquilo que se pode concluir é que a meta do déficit não foi cumprida, portanto, isso é claro, e ainda se torna mais evidente quando se nós verificarmos como é que o resultado dessa consolidação foi feita. Portanto, ainda mais claro é e ainda mais gravoso é, porque essa consolidação ao longo da legislatura, ao fim e ao cabo, acaba por ser resultado essencialmente de um forte aumento de impostos, portanto, da redução do investimento público e das receitas extraordinárias. E aqui temos o caso especial da renovação das concessões ou o pagamento à cabeça da receita extraordinária referente às barragens. Portanto, aqui em relação a esta situação, gostaria que o Conselho Económico e Social, colocando uma questão, se qual é o qualificativo que faz para a consolidação, digamos assim, que foi apontada pelo Governo e é muitas das vezes dirimida, que conseguiu a consolidação orçamental. Eu penso que esta consolidação orçamental, o PSD pensa que foi uma consolidação com fraca qualidade, porque assenta essencialmente nestes pressupostos, porque se nós fizermos uma análise daquilo que foi os déficits, e partindo até num período de 2005 ou 2008, partindo de um déficit que foi gordo em 2005, portanto, chegamos a um ganho de 3,4. Se nós contabilizarmos todos estes valores de variação da carga fiscal, da redução do investimento público e mais as receitas extraordinárias, ainda assim, esse valor é muito superior ao que efetivamente ficou reduzido. Em relação à receita fiscal, portanto, o quadro 3 do parecer, suscitou-me aqui uma dúvida, portanto, quando aqui os agregados, portanto, os impostos indiretos, portanto, é dito que houve uma diminuição da receita total. Portanto, destas três linhas, das quatro linhas que tem o quadro 3, portanto, nenhum destes valores é total, ou algum dos valores é total. Portanto, a minha dúvida aqui em relação à leitura do quadro 3, porque parecia que no total da linha número 4, portanto, total de impostos e contribuições para a Segurança Social, portanto, isto seria o somatório, mas o valor é inferior às outras parcelas, portanto, não será esse o caso. Em relação à questão da execução do PIDAC, portanto, e aqui também socorrendo um pouco do parecer do Tribunal de Contas, portanto, nós verificamos que aquilo que o PIDAC deve significar, que é um plano de investimentos, ao fim e ao cabo, a constatação que se verifica é que a grande parte da despesa do PIDAC, para além daqueles problemas todos que foram enfatizados das transferências, portanto, de funcionar só como transferências, mas muito da despesa, isso é a despesa corrente, portanto, esta questão da despesa corrente, que é contrária à própria natureza da designação do programa. Em relação à execução do orçamento da Segurança Social, também aqui é de realçar particularmente aqui as aplicações financeiras que são referidas, portanto, em que, de facto, pensamos que é de sublinhar o facto de estar a investir em instrumentos com risco elevado, quando, de facto, a natureza e aquilo que o Estado deveria fazer, em detrimento da rentabilidade, assegurar um menor grau de risco. Portanto, a questão da dívida pública, portanto, é um problema que, neste momento, tem uma particular acuidade, mas que, de facto, e citando aqui o estudo do BPI, portanto, neste momento não temos, ou foi de alguma forma descurado, portanto, embora a questão estivesse bem clara em relação a 2008, portanto, e assim se mostra que muitas das vezes, em termos daquilo que é a economia, do que é o funcionamento, do que é as políticas, por vezes os atos não são imediatos, por vezes o PSD aqui se considerou que teve razão antes de tempo, mas o que é facto é que já está aqui claro em 2008 aquilo que era o disparo da dívida pública, todas as componentes da dívida indireta e potencial que estavam latentes e que estavam emergentes aqui nesta situação e que, neste momento, todos nós temos mais consciência da gravidade da situação e mais consciência que, de facto, se percorreu um caminho que foi um pouco demagógico, digamos assim, em termos daquilo que se pretendeu atingir e de quais eram os resultados que de facto iriam redundar. Como nota final, queria colocar duas questões essenciais.
Uma vez que eu comecei a contar o tempo já um bocado tarde.
Sim, não queria, digamos assim, extravasar um pouco aquilo que pode estar dentro do âmbito do parecer, mas gostaria de ouvir a opinião em relação a dois aspectos concretos. Portanto, em relação à situação económica ou financeira do Serviço Nacional de Saúde em 2008, designadamente quanto à situação económica ou financeira consolidada e ao valor global da dívida acumulada pelos dois setores, o SPA e o SPE, que compõem o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, como no parecer não se encontra espelhado, portanto, se foi feito esse estudo e se foi feita essa abordagem. E se, em relação ao acompanhamento e execução do Plano de Recuperação Financeira do Estado da União Europeia, portanto, quanto à questão da concessão das garantias extraordinárias do setor financeiro, quanto à nacionalização do BPN e ao Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado.
Muito obrigado.
Em relação a estes dois aspectos essenciais que eu gostaria de
ouvir.
Obrigado.
Como eu tinha dito inicialmente, a resposta era individualizada. Logo a seguir às perguntas, peço que o Sr. Professor Adriano Pimpão tenha a palavra para responder.
Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que, de facto, o 4.3, a parte do total, não está correto. Isto foi visto uma quantidade de vezes, mas eu fui o último a ver, portanto, a responsabilidade é minha e quando há qualquer coisa que não está bem, eu costumo assumir a responsabilidade depois de informar, só que não o posso fazer hoje, de como é que o quadro está correto. Aliás, os dados são tirados da conta, portanto, não... Sim, não, mas tem aí um problema qualquer daqueles que acontece com o computador, mas de qualquer maneira eu não gosto de utilizar o computador como desculpa, portanto a responsabilidade foi minha e portanto há aí essa questão tem que ser vista. Portanto, o total obviamente não é esse. Depois, em relação a alguns aspectos que foram aqui referidos, É óbvio que não, eles não são tratados no parecer da Conta Geral do Estado, porque, apesar do Conselho Económico e Social ter tido a cooperação do Ministério das Finanças através do Diretor-Geral do Orçamento, o Dr. Moraes Sarmento, na altura, que prestou todos os esclarecimentos que o Conselho Económico e Social solicitou em relação aqui a uma série de aspectos, houve outros que não foi possível, nomeadamente a questão da análise do Serviço Nacional de Saúde, tal e qual como o Sr. Deputado colocou, através da Conta Geral do Estado, não se consegue lá chegar, salvo melhor opinião, visto que já aqui vimos que tem muitas páginas, e o parecer, embora tenha feito referências particulares a alguns aspectos, como nós aqui vimos, evidentemente esse não foi uma opção de analisar, para além, foi parcial aquela análise que se fez apenas do impacto da empresarialização, que é um termo relativamente novo, que não se encontra nos dicionários, mas que se tem, que se usa, a empresarialização dos hospitais, quisemos aqui chamar a atenção apenas da questão dos salários, não é, das despesas com o pessoal e da própria evolução dos efetivos da administração pública, como exemplo do cuidado que se tem que ter para tornar precisamente os dados comparáveis, não é? Aliás, nós fazemos também aqui no parecer uma chamada de atenção que também entre aquilo que são as regras usadas em Portugal para a validação da despesa pública, nomeadamente depois com o parecer do Eurostat em alguns aspectos, pode não ser a mesma que noutros países. Eu pessoalmente tenho há muitos anos essa dúvida, que se nós pegássemos nas contas da administração pública, das administrações portuguesas, e o fizéssemos a análise do saldo global, ou o cálculo do saldo global, com base, por exemplo, nas regras da contabilidade pública ou da validação das despesas públicas no Reino Unido, o nosso saldo era capaz de ser diferente. Não me atrevo a dizer, porque não tenho dados, se era maior ou se era menor, mas era de certeza diferente. Mas, enfim, pelo menos ao nível das nossas contas, não é, das contas e da sua evolução histórica, nós devíamos fazer um grande esforço de tornar comparável essa, mesmo que isso obrigasse a ter um anexo, chamemos um anexo mais legível, sem que isto tenha nenhum significado pejorativo, isto é, aquilo que fosse legível para o cidadão medianamente informado, não? Já não estou a dizer que seja para o comum dos cidadãos. Ver um documento de 20, 30 páginas que possibilitasse ali um relatório executivo um bocadinho mais desenvolvido e que permitisse esse tipo de análise, e aí era preciso muita atenção a tornar perfeitamente comparável o que tinha sido orçamentado e o que tinha sido executado, e além disso também a tornar comparáveis dados quando se alteram as regras de contabilização, que é o caso da empresarialização de organismos públicos, que no fundo é isso que referimos. Eu peço desculpa ao Sr. Deputado, que eu não sei se, para além de não poder esclarecer a questão do Serviço Nacional de Saúde pelas razões que eu disse, não foi possível ter esses dados, nem houve essa opção, eu não sei se deixei qualquer coisa que não respondesse. Bom, o comentário deriva desta, enfim, do que se disse mais em relação a esta questão do rigor, mas o rigor no sentido de tornar os dados comparáveis. Quer dizer, o parecer não põe em causa que não tenham sido seguido pelos serviços, nomeadamente pelo Ministério das Finanças, as regras da contabilidade pública e do registro. Não é isso que está em causa. O que está em causa é, como disse, não haver um cuidado, e este cuidado, mais uma vez, esta frase não é no sentido também de crítica negativa era não ter havido esse cuidado no sentido de atenção a que a leitura não é uma leitura feita por especialistas, apenas, não é? Mas que deve ser uma leitura que possibilite extravasar até os serviços, naturalmente, e até o próprio Parlamento.
Presidente, portamos lá a palavra.
Só queria fazer um comentário no sentido de eu julgo que este parecer não pode ser desligado também do parecer que o SES fez e também aprovado por unanimidade sobre o Orçamento do Estado. E no que se refere às parcerias público-privadas, o nosso parecer é muito claro. Existe uma forma, nós insistimos várias vezes, o relator foi o professor João Ferreira Amaral, sobre este aspecto, em que a questão das parcerias público-privadas há uma certa opacidade em relação aos fluxos financeiros. Eu sei que o Governo criou um grupo de trabalho nesta matéria, mas até à altura em que nós fizemos o parecer do Orçamento do Estado, está referido, tudo que se refere às parcerias público-privadas está tratado de uma forma muito global, não está avançado de uma forma desagregada, portanto, o que dificulta também, mesmo o proporcionamento. Portanto, estas legislações vêm na linha da coerência da legislação que fizemos no Orçamento do Estado e, portanto, eu pedi aos seus deputados para não desligarem a leitura deste parecer da leitura também do Orçamento do Estado, onde, de facto, há aqui também uma coincidência e o apontar para uma série de recomendações que fazem sentido e uma que nos preocupa quando analisamos isto é as consequências futuras em termos das parcerias público-privadas. O que é que se passa em todo esse mundo em termos de orçamentos futuros, execuções orçamentais futuros e por isso essas recomendações que aqui aparecem, tanto num como no outro parecer.
Penso que podemos passar à próxima pergunta, ao próximo grupo parlamentar, pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Teresa Venda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do SES, Dr. Pimpão, como relator da Conta Geral do Estado. E uns breves comentários iniciais à informação que o Sr. Presidente nos deu relativamente aos trabalhos que estão em curso no SES e que eu registro, acho que são áreas de interesse e que, com certeza, vão ser objeto de debruçado e de reflexão aqui na nossa Comissão. Só um pequeno à parte, porque o relatório ainda está em evolução, eu registrei pela apresentação que fez da consequência da evolução demográfica do país que aceite como uma inevitabilidade do envelhecimento. Quer dizer, eu gostaria de saber se esse relatório vai constatar o envelhecimento e as consequências ou se também pode sugerir medidas para a renovação. Pronto, isso era só porque, de facto, acentuou muito em termos das consequências da evolução demográfica e eu tenho alguma relutância em aceitar que nós vamos ser um continente velho sem fazermos nada para combater essa tendência atual. Pronto, esta era a primeira questão. Depois, eu sou relatora da Conta Geral do Estado de 2008, já fui relatora outros anos, e tenho que confessar que cada ano é uma surpresa. Sobretudo, eu acho que temos que registar que houve algumas evoluções significativas que foram feitas. Por um lado, o Parlamento hoje é muito mais aberto em termos, nomeadamente, eu creio que nos primeiros anos não havia parecer do Conselho Económico e Social sobre a conta e a partir de determinada altura a Comissão que tratava da conta considerou que também era útil pedir o parecer do Conselho Económico e Social, tanto mais que o Conselho Económico e Social nos dava o parecer sobre as GOBs e, portanto, o plano de investimentos era, sobretudo, uma área que era analisada previamente pelo Conselho Económico e Social e que teria toda a lógica depois termos uma análise da sua execução. Recordo mesmo que dos primeiros relatórios que foram apresentados, não sei se foi o penúltimo, que havia mais incidência na apreciação da própria despesa de capital do que genericamente que este ano o Dr. Duarte Pimpão dá-nos uma leitura mais transversal de toda a conta. Depois, há uma dúvida, era a primeira questão que eu punha. Eu percebo que a Conta Geral do Estado é hermética, para mim própria ela é hermética e eu tenho dificuldade, eu sou licenciada em gestão e provavelmente teria mais facilidade se o orçamento fosse, ou se a conta fosse apresentada em termos de contabilidade nacional. A contabilidade pública, penso que reduz um bocadinho a nossa capacidade de percepção e até do próprio registro, designadamente, das consequências futuras das parcerias público-privadas. Isto era a primeira questão. Será que a sugestão que aqui ponho, que é de se dever conhecer o impacto futuro das parcerias público-privadas, não precisamos de ter implementado a contabilidade nacional na sua globalidade? Portanto, esta era a questão. Isto é uma dúvida de déficit de conhecimento, porque eu não sou especializada em contabilidade pública, e portanto, mas na lógica da contabilidade das empresas, isso era inevitável se houvesse contabilidade das empresas. Portanto, depois há uma questão que eu percebo a necessidade da Conta Geral do Estado ser mais transparente, quer dizer, transparente ela tem que ser com certeza. Agora, a questão de se é possível a Conta Geral do Estado ser de leitura imediata para o comum do cidadão. Eu, como gestora, sei que os relatórios, por muito que nós possamos fazer um relatório transparente, têm uma certa tecnicidade. Os relatórios das empresas, que muitas vezes não são perceptíveis para o comum do cidadão. A Conta Geral do Estado, com esta complexidade, ainda por cima de contabilidade pública, contabilidade nacional, da panóplia vasta de entidades que entrecruzam e que são registadas nestes 6 mil páginas, como o Sr. Presidente fez questão de acentuar, tenho alguma dúvida se ela pode ser assim tão transparente. Eu acho que na síntese que nós fazemos no Parlamento, os nossos relatórios nunca têm mais de 40 ou 50 páginas, é mais uma síntese da síntese dos diferentes relatórios. E isto, agora, a segunda questão é, a leitura que o SES faz da Conta Geral do Estado não cruza com a parecer do Tribunal de Contas, porque eu, para compreender a Conta Geral do Estado, tenho que confessar que ajuda-me o parecer do Tribunal de Contas. É mais legível para mim o parecer do Tribunal de Contas do que a Conta Geral do Estado. E por isso, como ela está disponível, o parecer do Tribunal de Contas já está disponível na ocasião em que o SES faz também este relatório, penso que se calhar algumas dúvidas que assim, aqui são postas, não sei se algumas poderiam ser ultrapassadas. Registava, contudo, que o SES já antes tinha feito o comentário de não haver um sumário executivo da conta e, como o próprio relatório acentua, este ano já há um pequeno sumário executivo e o primeiro volume da conta, mais ou menos, tem uma síntese do que é a conta. Outra questão que eu queria pôr tem a ver com a questão da cativação. Eu percebo os comentários que o SES faz à questão da cativação, mas é uma dúvida que vos ponho. Dos últimos anos, os últimos orçamentos que nós aprovámos aqui, eu registro que, na medida em que é necessário haver maior contenção da despesa, estão cada ano a aparecer mais contenções. Portanto, eu considero que a cativação é uma metodologia que o Governo tem para condicionar a despesa. Portanto, não é, vejo isto como uma medida. Pode haver outras medidas, mas vejo-a mais como um método, provavelmente não é o método mais adequado, mas é um método que tem sido acentuado nos últimos anos, na medida em que é necessário conter a despesa. Isto leva-me à questão que há pouco o deputado do PSD apresentou. De facto, os resultados da Conta Geral do Estado de 2008 não foram os que estavam programados no orçamento. Mas não podemos esquecer o ambiente que cruzou o ano 2008. Portanto, o ano 2008 foi desenvolvido depois da crise financeira decorrente da falência do Lehman Brothers e do grande tsunami que atravessou todo o sistema financeiro mundial. E mesmo assim, a Conta Geral do Estado mostra que foi possível conter o déficit público dentro dos parâmetros que estávamos condicionados, sendo certo que cresceu face ao orçamentado. Mas quando estava estimado, creio que o crescimento de 2,4% e ficámos com um crescimento zero, conter o déficit público sugere que houve alguma contenção sustentável na despesa e do Estado. Portanto, gostava que... É provável que não seja fácil de responder, mas, por um lado, nós... E depois há outra questão que eu gostava de aqui também acentuar. Nós já estamos em 2010, as contas de 2008, para além de estarem auditadas, termos o relatório do Tribunal de Contas, que é evidente que continua a dizer que a conta enferma de lacunas que é preciso corrigir, também foram certificados os resultados pelo Eurostat. Portanto, o déficit público situa-se nos 2,7 e este déficit está certificado pela Eurostat. Portanto, penso que não podemos pôr em causa que a contabilização das despesas e das receitas tiveram um grande objetivo que foi cumprido, pelo menos nestes 2004-2008, que é, de facto, controlar e procurarmos a consolidação orçamental. Depois, gostava de ter aqui outra dúvida que tem a ver... Há outra questão que é levantada aqui no relatório, que tem a ver com o registro de uma eventual diminuição de eficiência fiscal em relação ao ano 2007. Eu gostava de saber se é só uma percepção, se foi analisado mais com o que nós aqui podemos observar deste relatório, porque, por um lado, nós sabemos que houve um grande crescimento de eficiência fiscal nos anos 2003, 2004, 2005. A certa altura, a eficiência fiscal não é ilimitada, não é? Vai começar a tender a reduzir. Portanto, eu queria um bocadinho ter a percepção, se sentem que foi aliviada a persecução da eficiência fiscal, ou se esta diminuição da eficiência fiscal também decorre do facto de isto não ser sempre a possibilidade dela estar sempre a crescer, porque a certa altura já recuperamos tanto que cada ano temos que menos para recuperar. E pronto, e para já eram estas as questões que eu deixava. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, Sr. Professor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira, a questão dos compromissos, que no fundo é a ótica em que são registados, nomeadamente a despesa pública. Cada preocupação, e isto tem a ver com o outro ponto que é a validação ou a certificação do saldo, não está em causa esse aspecto. Aliás, foi logo o Sr. Presidente do SES também disse isso no início, que não está em causa aqui o cumprimento de regras ou de legislação, mas sim a informação que se deve prestar em termos daquilo que é a responsabilidade do Estado ou que é o impacto da despesa pública na economia, ou enfim, para permitir uma avaliação desse tipo. Portanto, se quiséssemos, utilizando uma terminologia um bocadinho já ultrapassada, era termos aqui contas de ordem, não é? Portanto, permitem informação, ou hoje o que as empresas fazem, que são informações complementares para informação aos acionistas e ao público em geral. É nessa situação. Aliás, nós no SES, e isso transparece, julgo eu, no parecer, mas de uma forma, se calhar, sintética demais, o nosso objetivo não é criar, chamemos-lhe assim, complicações daquele género, de dizer o nosso saldo, afinal, é maior do que, ou é mais negativo do que é. Portanto, não é criarmos aqui uma situação desse tipo, porque, enfim, ele foi certificado pelos organismos competentes e, enfim, passou também pelos órgãos políticos que constitucionalmente se têm que pronunciar. Mas era um pouco abrir mais como documento de informação. Obviamente que isso tem que ser devidamente enquadrado, e por isso é que nós sugerimos que isto possa ser ou não acautelado na revisão da lei do enquadramento orçamental, se for nessa sede que o assunto deve ser tratado. Em relação ao parecer do Tribunal de Contas, o parecer foi tido em conta. Aliás, eu, como relator, achei que era a minha obrigação ler o parecer, mas foi um entendimento, pelo menos da minha parte, como relator, que não devia, eu diria, citar muito o parecer do Tribunal de Contas. Ele tem a sua competência própria, o SES tem a sua competência própria, ele estava registado na memória. Em boa verdade, o Tribunal de Contas também incide a sua análise sobre outros aspectos. Por exemplo, faz uma referência a esta questão da contabilização, aliás, fala da necessidade de uma aplicação do Plano Oficial da Contabilidade Pública. Portanto, há aí uma grande insistência há alguns anos nisso, e depois na Segurança Social, também na aplicação da Lei sobre a Segurança Social. O SES tinha, digamos, devia considerar isso, porque era um elemento importante, mas, enfim, não só não o citou, por uma questão, enfim, de um entendimento de alguma ética e de alguma elegância na relação entre instituições, e portanto é essa a razão. Essa razão, da minha parte, não é? Penso que depois o Conselho sim o considerou. Depois, a questão da cativação. O problema da cativação não é... Ele é uma... Formalmente ou teoricamente é uma medida de contenção orçamental. Mas a questão que se põe é, se é uma medida de contenção orçamental, porque é que a dotação orçamental é 100 com uma cativação de 20 e porque é que não é logo 80? Ora, no meu entendimento, a razão não é necessariamente apenas uma razão, ou, não é, ou a principal razão não é a questão da contenção orçamental. A principal razão é a flexibilidade na gestão orçamental. Essa é a interpretação, enfim, que até no Conselho nós vimos. E eu, que tenho uma visão, por exemplo, sobre a questão da cativação dos dois lados, nomeadamente do PIDAC, tenho que reconhecer isso. Não é? Posso estar a ver mal, mas julgo que é isso. De facto, é uma questão pouco discutida. Eu diria que a mim o que me espanta, e agora uma opinião pessoal, é, por exemplo, o Parlamento não discutir esta questão como medida que pode configurar até, como eu disse há pouco, uma alteração orçamental fora do contexto legal em que ela deve... Mas não é um problema de cumprimento ou não da lei. A minha preocupação não é essa, não é dizer bom, aqui qualquer coisa. É qual é, de facto, a utilidade? Ou será uma tradição? Não é da cativação. Porque ela já teve outra... Já foi uma dotação concorrencial. Já foi algo que se cativava, mas que depois podia ser utilizado por outros organismos que tivessem maior capacidade de execução. Isso também se pode fazer agora em termos de alteração orçamental. Há os organismos que são em que o orçamento é descativado e outro utilizando precisamente a parte que pode ser descativado e até reforçado, eventualmente. Isso agora depende do que é que está na lei do orçamento. Ou de como está, como é a lei do orçamento prevê a questão da cativação. O parecer do SES, em boa verdade, não se estende muito sobre esta questão que foi aqui referida da evolução macroeconómica e do seu impacto no orçamento. Visto que há, de facto, essa relação, sabíamos que com a evolução da economia, como ela se processou, e não nos fomos debruçar sobre a evolução da economia em si, podia ser, mas não foi essa. Aquilo que foi o resultado em termos de saldo das contas está relativamente justificado. A eficiência fiscal, finalmente, a questão da eficiência fiscal. A frase que aí está tem como base informação prestada pela Direção-Geral do Orçamento. Se eu puder ilustrar um pouco o pensamento que aí está, que pode mais uma vez estar demasiado lacónico, é que a diminuição da eficiência fiscal foi uma verificação de facto feita no Conselho Económico e Social, e temos que nos lembrar que o parecer é uma síntese, não é, enfim, do pensamento de todos os membros do Conselho, não é necessariamente só do relator, é como às vezes se pensa. E não é, digamos, uma situação que se possa considerar anormal. Não é? Houve, de facto, uma diminuição. De facto, acontece isso, mas manteve-se, não é, as medidas para melhorar a eficiência fiscal. Como a senhora deputada diz, começa a ter algumas limitações, se não for abrandada. Não nos pareceu que tivesse havido um abrandamento. Mas era uma verificação, de facto, que diminuiu essa eficiência fiscal em termos de números. Não é?
Presidente, por favor, tenha a palavra.
Duas observações sobre este problema da cativação. O parecer do SES é claro nesta questão. Nós limitámos a sugerir que se fizesse alguma reflexão sobre esta matéria. Portanto, o SES diz, eu cito, seria útil e estamos a fazer uma reflexão sobre determinadas regras de gestão do investimento público, questões como a cativação, o desbloquear tardia de verbas, a própria regulamentação do CREN e do PRODER e o recurso que demora a costas mensais são condicionantes fortes a uma boa execução orçamental. Portanto, aqui nós meditamos é, julgo que está aqui problemas que valia a pena refletir sobre eles. Portanto, não estamos aqui a emitir uma opinião definitiva sobre este tipo de questões, embora eu considero que a cativação é um instrumento de gestão orçamental perfeitamente legítimo. agora fica no poder do governo descativar ou descativar, descativa para um, descativa para o outro, pronto, e aí é a forma que tem sido utilizada, mas julgo que valia a pena fazer uma reflexão sobre isso. Sobre a parte fiscal, e mais uma vez relacionado com o orçamento de 2009, no 2008 nós entendemos que havia aqui uma razão que foi a diminuição do produto, tal como estava previsto. Mas no orçamento de 2009 nós não ficámos satisfeitos com essa explicação e dizemos que a diminuição de eficiência fiscal, a diminuição de receita fiscal é dificilmente explicável pelo que tem. Isso foi muito debatido com o João Ferreira Amaral, com o João Salgueiro, com os técnicos das finanças, e nós no orçamento que não ficámos convencidos de que a evolução negativa do PIB por si só justifica. E, portanto, lançámos a ideia que, se calhar, há aqui qualquer coisa a ver em termos de máquina fiscal administrativa relativamente a esta matéria. Porque o grau de diminuição, só o produto não explica o forte. Estou a falar de 2009. Portanto, há aqui uma referência à contagem de 2008, mas 2009 eu julgo que a coisa foi pior. Ou pelo menos temos essa percepção. É uma percepção. Pelos dados que temos, afigura-nos que há aqui qualquer coisa mais que necessitava uma explicação que nos foi dada. E, portanto, no parecer do orçamento para este orçamento de 2010, essa análise relativamente ao 2009 é muito clara. Portanto, eu pedi que lessem isto também com o orçamento. Muito obrigado.
Pelo CDS, Sr. Deputado Bartolo Rego. É a palavra.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Conselheiro. A deputada Assunção Cristas não pôde estar presente, de maneira que vem substituí-la à última da hora. Uma das questões que nos preocupa e que é apontada no relatório do SES é a questão, digamos, da dívida oculta. Nós notamos que é chamada a atenção para o facto de que há verbas que são desorçamentadas relativas à nova gestão dos hospitais públicos, à criação dos hospitais EPE, às Estradas de Portugal, a outras empresas que são criadas em que basicamente as dotações vêm do Estado, mas dada a sua forma empresarial, não aparecem na conta geral do Estado os seus passivos, principalmente. E preocupa-nos também o facto de que as parcerias público-privadas também se passam ao mesmo. E a um nível inferior, e era uma questão que eu gostaria de deixar aqui presente, a um nível inferior, se nós formos para os municípios, foi aberta legalmente a possibilidade dos municípios criarem as empresas municipais e também parcerias com empresas privadas, nos quais se os municípios detiverem menos de 50% do capital, portanto, isso já não entra, as contas dessas empresas já não entram nas contas do município. Ora bem, nós podemos dizer aqui que a conta geral do Estado não terá a ver com este tipo de situações. Mas a pergunta que deixamos no ar, como cidadão comum, como, digamos, eleitor e cidadão deste país, é se o Orçamento de Estado, aquilo que o Estado nos apresenta, deve ou não refletir uma realidade efetiva ou uma realidade virtual. Ou seja, e é aí que eu queria que o Sr. Presidente e o Sr. Conselheiro se pronunciassem. Deve ou não o Estado, quando apresenta contas, refletir, de facto, qual é o valor real da sua dívida, como é que estão as contas do Estado em concreto, ou só aquilo que em termos, digamos, contabilísticos e técnicos é lá encaixado, deixando de fora muita coisa que tecnicamente pode ser deixada de fora em termos de dívida, de passivo, nunca nos dando uma percepção real de qual é o verdadeiro estado das contas deste país. E portanto, suponho que o Conselho Económico e Social existe para fazer um acompanhamento destas situações e se pronunciar e emitir opiniões e, portanto, que o relatório que elabora anualmente sobre a Conta Geral do Estado deverá, em princípio, não só analisá-la, mas no fim concluir dizendo ou exprimindo uma opinião num determinado sentido. E era essa opinião, indiciada aqui no relatório, através de fases de estranheza, de entender que não é correto, mas era essa opinião em concreto que nós gostaríamos de saber. Porque, analisada a Conta Geral do Estado, e também gostaria da confirmação dos seus conselheiros, poderemos concluir que neste período de crise, em que o Governo nos fala da necessidade de contenção, da necessidade de os portugueses porem um travão em tudo o que tem sido o consumo ao longo destes anos e a atitude consumista que tem tido, e que isso é indiscutível, em que aumenta os impostos, convinha saber claramente se está aqui refletido da parte do Estado um esforço idêntico, ou se aquilo que o Estado apresenta como sendo um esforço próprio de contenção dele mesmo, acompanhando o que pede ao cidadão comum, resulta unicamente da desorçamentação destas dívidas e de ter ido buscar receitas extraordinárias que lhe permitissem, em linguagem de leigo, compor os números. E, portanto, e era sobre isto que eu gostaria que refletíssemos, e gostaria de saber uma opinião concreta. Deve ou não, ou deveria ou não, estar representado aquilo que é o valor real das contas do Estado, seja por responsabilidade direta, seja indireta. Porque, voltando à questão dos municípios, ninguém está a ver um município a entrar em falência e um concelho a ir à hasta pública. Ou seja, embora a dívida não seja do Estado, indiretamente é. Porque, em última instância, e muitos municípios neste país estão, digamos, em falência técnica, dado o grau de endividamento, em última instância, quem terá de socorrer é o Estado, digamos, com muito mais propriedade do que teve de o fazer agora para o setor bancário, que era privado. E aqui não estamos a falar de uma área de atuação privada. E, portanto, era neste sentido que eu gostaria que o Sr. Presidente e o Sr. Conselheiro se pronunciassem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, primeiro tem a palavra o Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Esse é um tema debatido em sede de Conselho Económico e Social, e o nosso parecer, o que é claro nesse sentido, nós sugerimos, é a nossa função, e a nossa sugestão é no sentido que uma conta consolidada à Administração Central, sugerimos que fosse estendida à Administração Local e algumas empresas do setor empresarial do Estado. Ainda compreendemos tais registros do perigo fiscal, não é um problema de legalidade, é um problema de transparência. Portanto, o Conselho, por unanimidade, se quer que diga, entendeu e faz essa recomendação ao Parlamento que, independente dos critérios legais, houvesse qualquer coisa mais no sentido de apresentar algo no sentido que acabou de explanar. Estendendo à Administração Regional, à Administração Local, ao setor empresarial, enfim, aquilo que fosse entendido como adequado, aquilo que tivesse impacto nas contas públicas, da forma que tivesse adequado. Isso permitia uma leitura mais real que se passa em termos de despesa pública, o seu impacto na economia portuguesa, entendemos nós. E, portanto, a nossa sugestão é essa. Não discutimos aqui a forma de o fazer, mas essa recomendação é clara e foi acolhida por todos os membros do Conselho Económico e Social e, portanto, a sugestão aqui fica registada. Eu não sei se o professor quer tentar mais uma coisa.
Não sei se temos uma palavra, Sr. Madeira. Haverá ainda na segunda ronda, novamente, a oportunidade de se pretender de intervir, mas eu não tenho informação de que o Bloco de Esquerda esteja presente ou presente, está presente, portanto passamos seguidamente ao PCP. Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do SES, professor Adriano Pimpão, uma saudação do grupo parlamentar. Suponho que é a primeira vez que eu pessoalmente estou presente numa audição convosco, desde que tem esta atual formulação, portanto, uma saudação reforçada. Eu percebo bem que os pareceres do Conselho Económico e Social têm que ser suficientemente explícitos e adequadamente herméticos, e que muitas vezes a utilização de expressões verbais deixam-nos com a água na boca, porque ficam suficientemente pouco concretizadas para poder dizer tudo. Mas isso é aquilo que diz o parecer, outra coisa é este debate. E no debate creio que nós temos algumas condições para esmiuçar algumas expressões. E por isso eu passo relativamente à frente, relativamente por cima de algumas referências que fazem quanto à utilização do plano oficial de contabilidade, a opacidade, a possibilidade de comparação, até mesmo à inclusão na esfera da Conta Geral do Estado de algumas instituições administradas por Portugal, para me detalhar em três ou quatro questões, constatações e dúvidas que levantam algumas das vossas expressões. A primeira tem a ver com a afirmação que fazem relativamente à evolução das variáveis macroeconómicas. E, a determinada altura, referem que essa execução, evolução, estou dizendo, das variáveis macroeconómicas, ficou aquém do programado, justificada em parte pelo período de recessão que caracterizou 2008. Para que está uma primeira dúvida que não está explicitada, em parte. Pois em parte está bem. E o resto? Qual é o entendimento do Conselho Económico e Social? Foi devido a quê? É importante ouvir a vossa opinião, embora não seja aqui formalmente explicitada. Logo a seguir, há uma afirmação que essa sim está mais desenvolvida e que é, do meu ponto de vista, importante e que eu queria sublinhá-la e registá-la, que é o facto da sustentação da economia, mesmo neste ano, depender em muito, ou ter dependido em muito, da procura interna e não tanto da evolução das exportações. Chamando a atenção, na minha opinião, e aqui já não é uma dúvida, é uma enfatização, para o facto que nós defendemos muitas vezes, e às vezes isoladamente, de que a evolução da economia e o crescimento económico tem que depender de uma articulação muito viva entre aquilo que é a política de aumento de exportações e a política do chamado desenvolvimento do mercado interno. E isto é tanto mais preocupante quanto nós estamos num ano, 2010, onde os fatores políticos que vão deprimir ou que podem potencialmente deprimir o mercado interno através dos cortes claros no poder de compra, de forma geral, podem provocar fatores muito complicados ao nível da procura interna e do mercado interno. Portanto, eu queria sublinhar, colocar uma dúvida e sublinhar uma afirmação que me parece importante, não apenas pela constatação positiva em 2008, que os senhores fazem, mas sobretudo pelos presságios profundamente negativos que temos pela frente no quadro do orçamento que estamos a desenvolver este ano. Outra questão que eu gostava de ver explicitado e concretizado é quando os senhores abordam o problema da real evolução das despesas e vão buscar o ano 2007, utilizam o 2008, mas vão buscar o ano 2007 para verificar e avaliar a evolução das despesas, ou dos cortes das despesas, melhor dizendo, dos chamados hospitais EPE, não abordam um problema que eu gostava de perceber se dominam do ponto de vista da concretização e que tem a ver com a incidência quantitativa dos recursos humanos. Isto é, nós sabemos, porque é referido em vários momentos, até no âmbito do discurso político, que o Governo disse que entre 2005 e 2009 tinha diminuído cerca de 75 mil funcionários públicos. Salvo erro, é este o número. E nós sabemos que isto tem que ser diminuído. O saldo líquido é menor porque muita dessa gente está aqui nestas transferências. E a pergunta que eu colocava é exatamente essa. Se vocês têm a noção dos 75 mil que o Governo diz que diminuiu, qual é a vossa estimativa, ou se a concretizaram de uma forma rigorosa, do que é que saiu para aqui e não saiu para fora da administração? Isto é, que não se traduziu numa despesa. Eu gostava de vos lançar esse reto. Depois, quanto à execução da receita, eu volto à questão da eficiência fiscal. Volto porque tenho que voltar, porque eu tenho uma espécie de uma discussão que começou no Orçamento Retificativo de 2009 com o Ministro das Finanças, porque me pareceu desde logo, e parecia a qualquer observador, que a diminuição das receitas não era compatível com a diminuição do produto e ficava muito além disso, muito além. Era mais de 3 vezes ou 4 vezes a diminuição das receitas. Quando vocês já falam aqui de eficiência fiscal, eu gostava de concretizar o que é que se refere relativamente ao ano 2008. O que é que diminuiu a eficiência fiscal? Mas diminuiu em que sentido? Como? Isto significa que houve uma diminuição de capacidade de execução ou fatores que indiciam logo aqui em 2008 um aumento de fatores de evasão? Eu gostava que vocês abordassem esta questão de uma forma desagregada, se for possível. O que é a constatação feita pelas vossas conversas que tiveram com a Direção-Geral de Contribuições e Impostos, foi o que o professor Silva Pineda há pouco referiu. Bom, mas de uma forma desagregada, quais são as informações que os senhores têm relativamente a 2008? Relativamente à execução do PIDAC, a mesma pergunta. Vocês constatam que a execução do PIDAC é 80%, que há dificuldades por causa das estradas de Portugal, que as transferências para as outras administrações contam como 100% executado, e eu pergunto, porque desse ponto de vista nos interessar, do ponto de vista desagregado, qual é a taxa de execução do PIDAC naquilo que representa a administração central? Se vocês avaliaram isso, eu sei que esses números estão disponíveis, mas porquê é que esta desagregação mínima não fica transparecida na conta, no vosso parecer? Eu acho que tínhamos todas as vantagens em colocá-lo. Finalmente, eu acho aqui, novamente, como uma informação muito importante que o vosso parecer aqui transparece, que são os dados relativos à segurança social. Isto é, um incumprimento da lei de bases, por ausência de transferências adequadas para o Fundo de Equilíbrio da Segurança Social, o resultado da utilização dos fundos dos trabalhadores para o casino financeiro, passa a expressão, isto é, a utilização de fundos de alto risco, não é de risco, é de alto risco, que se traduziram no ano 2008 num prejuízo de 309 milhões de euros. Alto risco, eu vou terminar. É mesmo 309 milhões de euros de perdas. E finalmente, a constatação dos efeitos da reforma da Segurança Social perante a evolução, perante o aumento dos valores da taxa de desemprego, mesmo em 2008, nós constatamos que as despesas com fundo, com o subsídio de desemprego, vieram diminuídas relativamente ao ano 2007. Não comento, não vos peço comentários, porque apenas queria enfatizar estas três ideias.
Para começar a resposta, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A respeito do que está dito e do que está escrito, eu quero dizer que estes pareceres são um exercício de compromisso. O SES não é uma entidade individual e, portanto, as frases, os parágrafos, os entrelinhas, enfim, isto é votado. E é votado pela Assembleia onde estão 67 pessoas. E, portanto, os senhores têm que interpretar este relatório como sendo o compromisso possível entre as várias forças representadas e as várias entidades no Conselho Económico Social. E, portanto, se perguntarem se eu me revejo em todos os parágrafos deste parecer, eu, igualmente, se calhar me revejo em alguns deles, e noutros gostaria de ir mais longe. Mas, portanto, tenho que entender isto como um compromisso, e acho que é assim que o SES deve trabalhar. E, portanto, a relativa preocupação do relator, que mais lhes agradeço, no sentido de tentar que o documento final fosse realmente uma plataforma de compromisso em que todos se revissem. E, portanto, quando se fala nessa parte, em parte, foi o compromisso possível. Portanto, não há uma análise mais detalhada sobre essa análise, enfim, que nós entendemos que em parte foi justificado, pode ser em parte se calhar outros fatores, mas no nosso compromisso não foi possível ir mais além do que esta redação que aqui ficou Quanto aos outros pontos, o senhor professor Diano Pimpirão irá refletir. Agora, a segunda observação, 2009, a respeito de 2010, a referência que é feita aqui, 2009, relativamente a 2008, faz todo sentido. Não fazia sentido aqui fazer agora a recuação para 2010. E eu tenho uma opinião. Vocês perceberão que eu não estou mandatado para vir aqui dar a minha opinião. Eu tenho opinião, a opinião do Conselho Económico e Social. E o Conselho Económico e Social, que fez sobre esta matéria, pronunciou-se sobre o orçamento de 2010. E é claro, relativamente a essa componente que diz lá. E, portanto, está na conta de 2008. De facto, os cortes no mercado interno aqui não foram muito afetados no orçamento de 2008. No 2010, naturalmente, serão, mas não cabe nesta análise. Eu, esse ponto, aí, peço desculpa, mas não irei dizer muito mais do que isto. Relativamente aos hospitais, mais uma vez digo que nós não temos dados para, e mesmo quando elaborámos o parecer do Orçamento de Estado para 2010, fomos claros, no sentido que sentíamos que é necessário esmiuçar a informação que existe em toda a componente de parcerias público-privadas. É muito claro que o que temos são valores muito agregados e não permite tirar conclusões. O debate que foi feito de informação com o Governo, enfim, trocámos algumas impressões, mas não foi possível desagregar mais que aquilo que dissemos no parecer do Orçamento de Estado para 2010. Quanto aos pontos seguintes, eu pedi ao professor Diano Pintão para seu favor de se pronunciar.
Muito obrigado. Bom, eu julgo que uma parte está esclarecido do ponto de vista do Conselho. Como?
Sobre a receita.
Desculpa,
sobre a execução da receita também, eu já tinha falado sobre isso também no anterior. Nós o que dizemos é que, como o senhor deputado referiu, mais uma vez vou falar do forçamento do orçamento, nós dizemos é que essa diferença que nos subiu em 2009 entre o crescimento do produto e a quebra das receitas fiscais pareceu-nos demasiado, como referiu, três vezes mais ou quatro vezes mais, não sei agora quantificar, mas pareceu ao SES no seu todo, e portanto aí refletiu que a explicação da baixa do crescimento do produto parecia-nos que não era suficiente para explicar essa baixa. Agora, não fomos mais do que isto. Não somos capazes de dizer se foi por causa de aumentar a visão fiscal, se foi por menos eficiência da máquina. Aí o SES não tem capacidade para. E mais que isso. Agora, foi claro, no plenário do SES, isso foi muito debatido, foi que, e na conversa que tivemos com os técnicos do Ministério das Finanças, o SES não ficou convencido que só a baixa do crescimento pudesse ficar essa quebra do crescimento fiscal. Sr. Deputado, não posso ir mais longe do que isto, a partir daí é a especulação, não temos elementos que justifiquem agora internamente como é que se pode justificar mais do que isto, mas há que haver mais especulação, há quem diga que se calhar foi a máquina fiscal que esteve mais traída, há quem diga que podia haver casos de evasão fiscal, enfim, mas aí não sou capaz de, não tenho qualquer tipo de elemento para poder fazer ou quantificar agora esse tipo de visão. Ficou-nos esta percepção, acho que muito fundamentada, e ela acabou por convencer todos os conselheiros, todos os aprovaram por unanimidade esta percepção que temos sobre esta questão.
Muito obrigado. Sr. Professor, agora. Muito obrigado. Só alguns esclarecimentos complementares que já foram aqui referidos. De facto, existe informação sobre a questão, por exemplo, dos hospitais de empresa. Existe essa informação. Não a conseguimos obter toda em tempo oportuno, visto que o parecer tem que ser feito de acordo com um calendário que está estabelecido com a Assembleia da República, no que diz respeito à apresentação do parecer. Mas esses dados existem. Existem e alguns deles foram-nos fornecidos, isto é, quais os efetivos dos hospitais que passaram a hospitais de empresa e que foram considerados e que não foram considerados nos efetivos da administração pública. Existem esses dados, nós não os colocámos aqui porque eles não eram não digo não serem oficiais, mas não estavam suficientemente validados, da mesma maneira que estão os dados da Conta Geral do Estado. Também, pois, eu julgo que isso é possível obter, porque é uma questão de digo eu que é possível obter, acho que julgo eu, não é? Porque pelos dados que tenho, mas não, mais uma vez não posso ser categórico. Como?
Execução de IRAC. Transferências ser consideradas como execução.
Bom, não temos aqui, de facto, os dados sobre... Sabemos que as transferências representam cerca de um terço, no caso de 2008, portanto. Isso não significa que aquele um terço não seja execução, mas não há dados que nos digam se são execução ou se são execução. O que nós dizemos é que isso devia haver uma informação na Conta Geral do Estado, como formalmente a lei exige, ou então a informação complementar. Esse é um problema da forma da apresentação de contas que nós também, mais uma vez, só podemos fazer sugestões, visto que a lei delimita aquilo que deve estar na conta geral do Estado. Embora, em boa verdade, o parecer do Tribunal de Contas, por vezes, diz que considera que se podia ir muito mais além, mesmo tendo em conta a legislação sobre aquilo que deve ser o perímetro da contabilidade pública. Mas não tenho elementos que permitissem dizer qual é efetivamente a execução por esta razão, principalmente por esta razão. É muito difícil ver, a não ser serviço a serviço, a execução do PIDAC. Eu já agora gostava de dizer, porque é uma questão operacional na execução orçamental, que não é aqui referido, mas que julgo que na conta isso por vezes é referido, ou pelo menos nas execuções orçamentais publicadas pelo Ministério das Finanças, que é a questão dos organismos e serviços autónomos que não prestam contas em devido tempo. E, portanto, o Ministério das Finanças diz que não consegue ter a execução orçamental e, no final do ano, algumas dúvidas também põem alguma vez essa questão. Eu julgo, e já o fiz, enfim, várias vezes, a título pessoal, obviamente, que eu julgo que é possível compatibilizar a autonomia, ou seja, aquilo que é a autonomia dos chamados serviços e fundos autónomos, ou fundos e serviços autónomos, que do ponto de vista técnico isso é possível. É evidente que não se tem que estar necessariamente à espera do envio dos mapas, que devem ser remetidos até, se não me engano, 60 dias depois do prazo de execução, mas isso podia-se fazer num sistema do tipo home banking, assim como há o home banking, para as instituições se relacionarem com a Direção-Geral do Tesouro como Banco do Estado, não é? Que hoje todos os pagamentos, mesmo dos fundos e serviços autónomos, se faz através do Tesouro, num sistema de home banking. Também se podia ter quase em tempo real a execução dos serviços públicos. Cada vez que eu faço o registro do cabimento orçamental ou do pagamento, isso pode ser em tempo real, com os meios eletrónicos que existem, chegar ao Ministério das Finanças a execução, mesmo de organismos que não estão dependentes, digamos, das autorizações feitas a nível central pelo Ministério. Eu estou a referir isto porque é uma das razões pela qual há dificuldades, por vezes, nem saber qual é a execução efetiva do PIDAC.
Obrigado. Eu quero perguntar, portanto, agora à segunda ronda, que grupos parlamentares pretendem pedir a palavra, sendo certo que a resposta será conjunta, no total de 25 minutos, pelo PSD. Senhor deputado Manuel Fernandes Leite, por favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, Senhor Professor Adriano Pimpão. Eu não sei se tenho muitas perguntas a fazer, mas aquilo que aqui foi dito, eu acho que merece, efetivamente, algumas reflexões. E para mim a reflexão fundamental que existe relativamente a todo o processo orçamental, incluindo evidentemente a conta, tem muito a ver com a ideia de qual é que é o papel do Parlamento nisto tudo, que se tem deteriorado e alterado completamente. Que o papel do Parlamento ou o Parlamento nasceu exatamente na ideia de que tinham que ser dadas contas à aplicação dos impostos. Portanto, o povo pagava impostos e era necessário depois haver os poderes públicos tinham que vir dar contas da aplicação dos impostos. E, portanto, a grande discussão era a despesa, não era a receita. Isto inverteu-se e, atualmente, a grande discussão é praticamente é a despesa, mas no sentido de ser pouca despesa. O grande debate orçamental é sempre há pouca despesa para a saúde, há pouca despesa para a educação, há pouca despesa para as obras públicas e não o que cerne da questão, que é com esta receita estou a aplicar bem ou não a despesa. E, portanto, eu acho que isto que altera completamente aquilo que é, aquilo que nós queremos que seja a conta. E, simultaneamente, ela não é, porque a discussão política é completamente diferente. Portanto, eu acho que nós invertemos depois na conta aquilo que é a ideia do orçamento. E, portanto, há aqui dois ou três pontos que eu acho que são essenciais discutir e que para nós é muito útil os parceiros das diferentes entidades, nomeadamente do Conselho Económico e Social, pelo menos para mim, considero-se obviamente muito importante e até bastante interessante, porque é alguma visão feita noutros modos que não o do Parlamento sobre as questões que se levantam. É evidente que temos três ou quatro pontos. Um deles é efetivamente o cenário macroeconómico, se ele é credível ou não é credível. Porque é a partir desse cenário que, no fundo, se constrói o orçamento. Porque é daí que se vê qual é que será a receita que resulta desse cenário e qual é que é o ajustamento que é necessário fazer à despesa, de acordo com o déficit que nós queremos ter ou não queremos ter. E este ponto, efetivamente, é um ponto que é muito interessante ser discutido por várias entidades, para saber se, efetivamente, estamos a construir algo de correto ou se estamos a construir uma fantasia. Portanto, este ponto é importante. O segundo ponto que é importante é o perímetro, efetivamente, da avaliação que se faz. Estamos a meter tudo ou estamos só a meter uma parte? E, se nós formos às origens do que é um orçamento, do que é a discussão do Parlamento, é evidente que temos a meter tudo aquilo que seja pago com impostos. Portanto, vai seja contabilizado assim, contabilizado assado, que tenha autonomias, que não tenha autonomias, que seja local, que seja regional, é pago com impostos. Então, se é pago com impostos, tem que estar. Para a gente saber onde é que foram aplicados os impostos. E isto é efetivamente uma falha enorme, mas eu acho que ela começa exatamente, até começa no orçamento, que começa por não se ter muito bem a noção de qual é que é essa origem. A partir daqui, eu acho que há uma enorme tendência, mesmo quem faz a análise das contas, nomeadamente o Tribunal de Contas, para ter a preocupação da especificação do orçamento. E pessoalmente eu considero que quanto mais está especificado o orçamento, mais obscuro ele se torna. Porque é tão especificado, pode ser tão especificado, que eu não tenho a mínima das noções quanto é que vai para determinado tipo de objetivo, porque eu só estou a ver pequenininhas parcelas, não estou a ver como é que elas se somam. Isso é muito visível exatamente no PIDAC. Muitas das tarefas que ali estão, ou muitas das verbas que ali estão de tal forma especificadas que se consegue diluir qual é que é o objetivo daquela despesa, porque ela está em estudos, está em vários pormenores que não têm a ver com o objetivo a que eles se destinam. E, portanto, do meu ponto de vista, por vezes a especificação não é o melhor conselheiro em termos de transparência. Aquilo que efetivamente é preciso é que lá esteja tudo, tudo aquilo que é pago com impostos. E isso, efetivamente, nem sempre está. Falou-se, o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social falou naquilo que é uma boa execução orçamental. E, portanto, deve haver esta... Parece que foi o Sr. Presidente que falou nisso. E eu penso que a boa execução orçamental, de acordo com métodos mais modernos de gestão, não é efetivamente compatível com muitas das regras orçamentais que há para a gestão do orçamento. Não é. Porque também não é possível haver uma gestão orçamental que a toda a hora lhe seja exigido ir ao Parlamento pedir autorizações. Não é viável. E, portanto, nesse sentido, a flexibilização da gestão orçamental, eu penso que não é sintoma de enganar as entidades que têm o controle orçamental, mas é uma efetiva necessidade de uma boa execução orçamental. O Sr. Professor Adriano Pimpão falou, por exemplo, da questão das cativações. E era um ponto que eu, felizmente ou infelizmente, contactei muito com as cativações em vários postos de observação da cativação. E uma coisa é certa, é que quando disse cativação de 100, operaram uma verba de 100, cativação de 20 e fica 80. Porquê é que não se põe logo 80? Aquilo que é aprovado pela Assembleia da República é efetivamente os 100. É isso que vai estar nos mapas que são votados na Assembleia da República. Portanto, não há aqui nenhum engano ao Parlamento. Há depois uma decisão de gestão orçamental que leva a que a verba seja menor. E por isso há ali uma cativação por uma questão.
Portanto, fica por vir.
E portanto a utilidade é simplesmente não estar permanentemente no, não estar permanentemente na Assembleia, porque se puséssemos o 80 teríamos que vir cá para buscar os 20. E não há aqui nenhuma alteração, violação orçamental, porque efetivamente ela não pode ser alterada nem mexida de um lado para o outro. Quando falou na dotação concorrencial, efetivamente ela podia ser mexida de um lado para o outro, foi considerada inconstitucional. Portanto, apareceu, mas desapareceu com a sua inconstitucionalidade. Teria talvez mais coisas a dizer sobre estas matérias, mas ficava por aqui, só no sentido de ser aspectos que eu penso que eram necessários ser ponderados.
Muito obrigado. Nós ainda temos uma terceira ronda prevista, por acaso, se é necessário, mais logo.
Só tenho uma dúvida já agora, que como há uma segunda ronda, senão não faria. Portanto, eu creio que todos estamos preocupados com a melhor contabilização da aplicação dos impostos e, portanto, da execução da despesa pública. Como o Sr. Dr. Pimpão referiu, o Tribunal de Contas começa o seu relatório a referir a necessidade da implementação do POC-PIG e creio que acaba, diz N vezes, aqui na apresentação do relatório também acentua muito a necessidade de, na fase em que, portanto, que eles reconhecem de alguma evolução da qualidade do registro, é fundamental para introduzir um grau de fiabilidade e de maior universalidade da registro de despesa, a integração do POC-P. E, portanto, a questão que eu punha era, percebendo os constrangimentos que identificou relativamente ao não estarem registados na conta ou não serem claros, a menos que haja a tal documentação adicional ou a tal anexo explicativo daquilo que não está registado, será que com a implementação universal do POC-P e a possibilidade, creio eu, que o POC-P admita as tais contas de ordem, se o grande objetivo que foi determinante em termos de desafio que o Tribunal de Contas deixou ao Parlamento, que é de nos sensibilizarmos o Governo para a necessidade de um compromisso sério da aplicação do POC-P, se acham que isso é uma etapa que pode obviar estes constrangimentos que foram aqui identificados, designadamente, das transferências que são feitas em termos do PIDAC, que não se tem a certeza que são aplicadas na sua globalidade. Isso creio que também aumenta a necessidade da consolidação do perímetro orçamental, que é uma das questões, pelo menos, dos benefícios que nós esperamos com o POC-P universalizado, que há depois a possibilidade de haver uma consolidação mais rápida e mais fácil, na medida em que há normas e contas equivalentes de todo o perímetro do Estado. Portanto, era a questão que eu punha, era se de facto esta grande demarche que nos foi, digamos que incumbida pelo Tribunal de Contas, se sentem que será o passo determinante ou se é preciso outras coisas, não é? Para as limitações que nos deixam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Conselheiro. Eu gostaria de pôr a seguinte questão. Uma das grandes bandeiras do Sr. Ministro de Estado das Finanças relativamente ao ano 2008 foi a consolidação das contas, a qual afirmou repetidas vezes que foi feita à custa da despesa. Resulta, no entanto, da análise da Conta Geral do Estado e do relatório do Tribunal de Contas e, de certa maneira, deste relatório que agora estamos aqui a analisar, que essa consolidação foi feita essencialmente à base de despesas de receitas extraordinárias, de saldo de capital. Receitas essas que são, por natureza, irrepetíveis, pelo menos essas serão irrepetíveis. E, portanto, e perante este quadro e o desmontar, digamos, dos fundamentos para a redução do déficit alegados pelo Sr. Ministro, eu perguntava se a entender do Sr. Presidente, dos seus conselheiros e do Conselho em geral, tanto que efetivamente se confirma que efetivamente essa redução em 2008 se deveu às tais receitas extraordinárias e não à diminuição da despesa, como disse o Ministro, e se é perceptível que na situação presente essas receitas se irão repetir, ou se é perceptível que irá ser permitido baixar a dívida pública face ao cenário que nós neste momento temos, tanto internacional como nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às questões que foram aqui postas, a análise que eu faço é o seguinte. Quanto à questão da cativação, estou de acordo que, sendo um instrumento de gestão orçamental, eu diria, estando todos de acordo que é um instrumento de gestão orçamental, isso significa que há uma aceitação clara nessa matéria, eu não vejo, aliás, não há nada a dizer sobre isso, visto que a questão da flexibilização da gestão não implica menos rigor, não é? Porque às vezes a gente pensa que ser rígido é que é ser rigoroso e, portanto, aí não, de facto, não há nada a dizer desse ponto de vista. O plano oficial de contabilidade pública, eu não sou especialista em POCT, eu diria, pelo pouco que sei, mas pelo muito que me vão ensinando ou que me vão transmitindo, eu julgo que isso possibilitará, e até ouvindo as opiniões, digamos, dos serviços de base, que, enfim, não tenho as mesmas preocupações que, obviamente, um Parlamento, tem um nível mais global e mais consolidado, mas eu julgo que estes problemas se atenuarão. Quando eu digo estes problemas, os problemas de informação, não é? Mas eu gostava de dizer que, quando se elaborou este parecer, nós tínhamos também discutimos uma questão que eu acho que deve estar presente como referência. É quando nós discutimos estes assuntos, utilizando um bocadinho a linguagem popular, não devemos ser mais papistas que o Papa, nomeadamente em termos de comparações internacionais. Há sempre aqui alguma cautela que nós temos que ter, não ir mais além daquilo que são as regras que exigem. Isto é, se o Eurostat considera que determinado registro contabilístico está devidamente validado, nós, naquilo que são as contas públicas, não é, para... temos que ter alguma cautela de não ir mais além do que aquilo, porque senão, portanto, fazendo nós parte de um espaço mais amplo, um espaço económico mais amplo e um espaço económico e monetário mais amplo, poderá até ser prejudicial para os interesses do país. Portanto, mas também, por outro lado, temos o dever de ser rigorosos na prestação de... Isso só para dizer, não é querer estar a fugir à questão, mas dizer que é um elemento que eu sinto que nós temos de ter presente. E que, na discussão do Conselho Económico e Social, nós vimos várias vezes como é que havíamos de exprimir isto no... Está lá uma frase, enfim, das tais frases que o Sr. Deputado disse, que eram também herméticas, mas, enfim, a intenção é boa, embora o inferno está cheio de boas intenções, como se diz. Em relação à evolução da despesa e da receita, nos vários parceiros, aqui também vários parceiros do Conselho Económico e Social, e se quisermos, continuando com os próprios quadros que aparecem no PEC, portanto, agora, se quisermos, não há dúvida que a diminuição do saldo é feito essencialmente a partir das receitas, da divisão das receitas. É feito também com as despesas, mas é feito essencialmente isso. Há um quadro no PEC que diz isso, e que eu tenho isso presente, porque foi um quadro discutido com os meus alunos de finanças públicas, e portanto, enfim, a bem da verdade, tentamos analisar estas questões mais recentes em termos de evolução das finanças públicas portuguesas, mas há lá um quadro que é claro. Não só em termos absolutos, embora o PEC não tenha quadros em valores absolutos, tem que se pôr as pessoas a calculá-lo, não é? A partir da relação com o PIB, fazer a evolução do PIB e depois calcular, mas não só em termos da percentagem das despesas e das receitas em relação ao PIB. Portanto, isso não é uma opinião, digamos, um juízo de valor, é uma verificação das contas. E isto, de trás, com algumas oscilações, tem sido assim e continuará até 2013, ano em que, por exemplo, o saldo primário é positivo e, portanto, e o saldo global atinge os 2,8, que é o objetivo. Portanto, aí a minha resposta é que é essencialmente através da evolução da receita, o que não significa que não haja contenção na despesa, mas em termos relativos é a despesa que tem mais peso. Desculpem, é a receita que tem mais peso.
Não, eu gostaria de comentar. Muito obrigado. Eu tenho que comentar as observações que o Dr. Manuel Ferreira fez sobre as questões do orçamento. Eu julgo que tem muita razão na necessidade de facto de ser-se um debate a sério sobre este tipo de questões e os princípios que anunciou. Eu sei que o Parlamento está a iniciar os trabalhos com vista a uma revisão da Lei de Planeamento Orçamental. O que eu gostaria era para a disponibilidade do Conselho Económico Social, se assim me entenderem, para o próprio Conselho, não agora versando sobre uma coisa concreta, mas para o Conselho, com a experiência dos conselheiros que têm sobre esta matéria, poderia fornecer algum tipo de sugestões ou recomendações. Neste quadro, temos uma série delas que são repetidas, se calhar, perante um projeto do Parlamento sobre a lei, se calhar somos muito mais objetivos no sentido de fazer algumas questões muito concretas relativamente a essa revisão dessa lei e, portanto, essa oferta do César que fica registada. Sobre o perímetro, é muito claro o nosso parecer sobre isso. Devia ser incluído tudo o que é possível, independentemente de questões de ordem legal. Mesmo assim, entendemos que isso não invalida que não se fizesse este tipo de questões. Mas já que agora se vai fazer a revisão da lei de equipamento orçamental, se calhar valia a pena considerar este tipo de princípio nessa própria legislação e, portanto, apenas registar esta disponibilidade do Conselho, com muito gosto, será também sobre esta questão, se assim os seus deputados o entenderem.
Obrigado. Se há mais intervenções,
queria só pedir um esclarecimento ao Sr. Professor Adriano Pimpão em relação à resposta que deu, quando falou que efetivamente confirmava que foi devido essencialmente ao aumento da receita, mais que à contração da despesa. Eu gostaria de esclarecer se foi a receita corrente ordinária ou a receita extraordinária, porque isso aí é que não ficou claro na resposta que deu, até porque, dos dados que eu aqui tenho, a receita fiscal e contributiva diminuiu 940 e tal milhões de euros. Portanto, era esse esclarecimento que eu queria ter. Muito obrigado.
Pergunto se há mais alguma intervenção nesta terceira ronda. Senhor Professor Adriano Pimpão.
A receita em 2008, a receita e a despesa, a sua execução é inferior ao orçamentado. Mas de facto, o que existe em termos relativos é um contributo para o déficit, ou para a evolução do déficit, sempre mais do lado da receita do que do lado da despesa. Quanto à questão de serem receitas, a questão das receitas extraordinárias, em 2008 eu não tenho presente que haja um registro de receitas extraordinárias. E agora, o conceito de receita extraordinária também tem sido muito, muito variado, não é? O que é receitas, mas aquilo que nós consideramos que ser receita extraordinária, que é, por exemplo, venda de património, uma delas, visto que a outra, a emissão de dívida, também é uma receita extraordinária, mas enfim, não tem, digamos, o sentido tão depreciado, digamos assim, em termos de gestão das finanças públicas, como a questão da venda do património. Portanto, não temos informações de que isso tenha ocorrido em termos de como?
Barragens.
Em 2008, pois, mas não tenho essa...
Senhores deputados, terminamos aqui a nossa audição. Esgotaram-se as rondas de perguntas que tínhamos previstas. Eu quero agradecer novamente a presença do Sr. Presidente do Conselho de Economia Social, do Sr. Conselheiro Relator do Parceiro do SES sobre esta matéria, o Sr. Professor Adriano Pimpão. Agradecer também este debate que houve e mantemos, digamos, esta colaboração que temos vindo a ter. Reunimos novamente a Comissão na próxima quarta-feira, dia 7.